Estamos em território pop, como é evidente nesta emissão do Português Suave e com um grande destaque para Velhote do Carmo à conta do seu álbum. Primeiro longa duração, podemos assim dizer. É o segundo disco na prática, depois do EP Transparente, que foi lançado, aliás, o EP Páginas Amarelas, assim aqui é, de novembro de 2022. Transparente é o título do novo disco, saiu no final de abril, por isso é música novinha do Velhote do Carmo, o nome artístico, nome musical do Ricardo. Viva, Ricardo. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Português Suave.
Olá, boa tarde.
Acabamos de escutar Controlado, que foi o tema que escolheste precisamente para iniciar esta nova fase. Alguma razão em particular?
Não tive grande razão, só mesmo era a minha música favorita naquela altura, em certo ponto.
E também com o acompanhamento visual, também já com o teledisco feito, também com essa vibração, além da música também, visualmente também muito apelativo. Também o visual é algo também que tu trabalhas e exploras na tua, no, na tua persona musical, digamos assim.
Sim, eu antes da pandemia trabalhava muito com fotografia e vídeo e tenho essa paixão também juntamente com a música e decidi juntar tudo assim numa misturada basicamente e acho que isso faz muito a estética e o som de Velhote do Carmo.
Portanto, é algo que tu valorizas na mesma medida, pelo menos em grande medida.
É verdade.
Muito bem. Então, este Controlado, que foi o teu single e que nos abre então as portas para este novo trabalho, recuando um pouco, vamos só fazer aqui uma síntese daquilo que tu já fizeste para trás, além do Páginas Amarelas, aí sim o teu marco inicial, mas a tua ligação à música vem de trás, certo? Podes-nos falar também um pouco desse
Certo.
percurso?
Sim, antes deste projeto ter começado, toquei e toco com Zanibar Islands, que é a minha banda. Começou tudo, basicamente. Trabalhei também com outras bandas como as Black Wizards. Pronto, e tenho feito este caminho de ir tocando com vários projetos, até que cheguei a uma parte aqui da pandemia e isso que decidi. Dado que o mundo estava tão parado, eu não podia fazer a coisa que eu mais gosto, que é tocar concertos. Daí que surgiu esta nova coisa do Velhote do Carmo.
Então foi esse período de pausa foi importante para trabalhares também essa persona. Mas era algo que tu já, de certa forma, já achavas que ia acontecer mais cedo ou mais tarde?
Não, de todos, aliás, na altura. Antes da pandemia, eu pensava que eu ia sempre estar a tocar baixo e guitarra, para o resto da minha vida. Mas quando bateu a pandemia, como era tudo tão incerto e tão. O que é que está a acontecer? Foi a primeira vez que eu consegui também ter tempo de me sentar, fechar e, ok, hoje vou gravar uma música inteira com bateria, guitarra, baixo e voz, que era uma coisa que não acontecia. E a partir daí começou a ser uma rotina e cada vez me divertia mais a fazer isto e daí é que surge o Velhote do Carmo.
Muito bem. Pois é, isso continua a dar frutos, não é? Esse período particular da nossa vida coletiva continua a ainda ter esse reflexo, uma coisa má, mas depois acabou por ter, abriu oportunidades e já são várias as conversas que vou tendo aqui no Português Suave e com músicos que fizeram coisas que nunca, em condições normais, nunca fariam, caso não tivessem essa obrigatoriedade de parar e de ter tempo livre e acabaram por fazer coisas que não, que de outra forma dificilmente fariam, explorar novos instrumentos, novas estéticas. Isso no teu caso também aconteceu, porque tu de facto tocas vários instrumentos neste disco, portanto é um, apesar de teres alguns convidados, alguns cúmplices, de facto é um disco com essa marca autoral muito forte. Tu falavas daí dos Zanibar Islands, os Black Wizards, confesso não conheço tão bem, os Zanibar, banda do Philip Carlson, entre outros, que são é gente também com os quais continuas a partilhar trabalho agora no Velhote do Carmo.
Sim. Especialmente o Martin Seabra e o Filipe Crossan.
São presenças também muito importantes neste trabalho. De Páginas Amarelas para este, há ambientes diferentes, há também estéticas diferentes, em termos de produção e por aí fora. Mas talvez o primeiro trabalho, o Páginas Amarelas, um pouco mais melancólico, não sei. Não sei se
Sim,
concordas comigo.
sem dúvida.
Então,
Concordo plenamente.
fala-nos também um pouco desses espíritos que nortearam cada um dos trabalhos.
Desculpa, consegues-me repetir a questão? Desculpa.
Queria que nos falasse um pouco do espírito que norteou cada um dos trabalhos. Esse mais melancólico, que é um disco mais de. Mais. Como é que ia dizer? Mais
Mais
de.
introspectivo, eu diria.
Ok, boa.
O Transparente já é um caso um bocado
Mas.
mais diferente, apesar de ser introspectivo, é um álbum que é um bocado mais puro, em que não faço tanta questão de guardar-me em palavras o que estou a sentir e sou mais honesto, diria.
Portanto, entrei mais reflexivo, mais, se calhar também um pouco na sequência desse período que falávamos há pouco, né? Não sei. E o seguinte, lá está, também faz usar o nome transparente, portanto, és um rapaz que não se esconde através das máscaras e por aí fora. Este disco reflete aquilo que és.
Sim, neste disco, sim, sem dúvida.
Outra pergunta que eu tenho aqui no guião, digamos assim, não é um guião assim muito ordenado. Mas um dos tópicos, tu editaste pela Discos Submarinos, uma
É
editora
verdade.
recente. De resto, se não foste o primeiro lançamento, terás sido dos primeiros.
Foi o ponta de lança, como diz o Benjamin.
Ah, é? Isso é uma grande responsabilidade.
É mesmo.
É mesmo uma grande responsabilidade. Entretanto, o catálogo foi aumentando com nomes muito interessantes, o que é também uma boa montra daquilo que a música portuguesa vai trazendo. Há outros nomes, como é evidente, mas quem se deter nesse catálogo já vai perceber. Tem lá a Rita Curtição, tem a Beatriz Pessoa, estás lá tu também, entre outros. O Benjamin também chegou a editar lá algumas coisas, como é evidente. Mas alguma importância também particular do Benjamin neste impulso criativo e da forma como tu também assumiste este trabalho? Para todos os efeitos, disseste há pouco que eras o guitarrista e o baixista, portanto. Não terias esse destaque que agora tens, sendo um projeto a solo. Teve também alguma importância o Benjamin?
Sim, o Benjamin teve e tem muita importância na minha vida. E esta cena de, mesmo na altura da pandemia, quando eu estava a fazer o Páginas Amarelas, ele foi a primeira pessoa que me esticou a mão, porque ouviu-a mal andar. E desde aí nós começámos a trabalhar. Tendo sido ponta de lança, obviamente com essa responsabilidade gigante. Ser o primeiro, e depois, claro, tendo estes grandes nomes também dentro da discográfica, é incrível, porque Maria da Campelo, toda a gente. Aqui no Transparente, este processo todo de fazer o Transparente, o Benjamin também esteve muito presente, não tanto na parte de composição, mas na parte de produção de uma ou duas canções. Uma que foi um bocado mais produção, que é Controlado. O Benjamin fez algumas quantas coisas e outra que foi a dar à sola, que foram só pequenos detalhes, mas que isso é muito importante para mim, ter alguém com quem eu posso falar da minha discográfica sobre música. E ele, obviamente, é um produtor exímio e com muitos anos de experiência que se revela nas opiniões e nas coisas que ele diz.
E tendo em conta que ele chegou a dizer que ia deixar de produzir, a dada altura que já estava, entre aspas, um bocado farto, não
É
é?
verdade. É verdade.
Se abriu uma exceção para ti, também é mais um sinal de.
Abriu ali uma exceçãozinha, foi ótimo.
Não é para qualquer um, então, não é? Muito
É
bem.
um seguinte.
Ricardo, entretanto, havia concertos marcados que, entretanto, foram cancelados aqui a Norte. Fica também
É
essa
verdade.
informação. Tinhas datas anunciadas para Porto e Braga este fim de semana. Pronto, sabendo então desse facto, esperemos que tenhas a oportunidade em breve de voltar cá acima ou de finalmente apresentar o teu trabalho cá em cima, cá a Norte. Ficamos também a aguardar. Enquanto não vens, vamos continuando também a explorar este teu disco, o álbum Transparente, que tem tido também presença regular aqui na Universitária, também no Português Suave. E para final de conversa. Desafio-te também a escolheres mais uma das canções deste teu disco.
Olha, eu vou escolher a canção que neste momento é a minha favorita, Isto, durante o processo havia umas que eram mais favoritas, e isso, esta nunca foi. E agora que saiu o disco, esta é provavelmente a minha canção favorita e chama-se Dar à Sola.
Dar à sola, muito bem. Por alguma razão especial, ou enfim, são relações também que se vão estabelecendo com as músicas de altos e baixos.
Eu gosto muito desta canção, é uma letra que me deu muita força numa altura que foi muito difícil da minha vida. E acima de tudo foi uma canção que, quando eu saí do estúdio com os multitracks e com tudo, eu não estava extremamente satisfeito. E foi uma daquelas músicas que, quando mandei para a mistura, que eu misturei com o Pedro Joaquim Borges, quando eu recebi a música de volta, houve um sorriso na minha cara gigante, porque era exatamente a visão que eu tinha ficado durante, ou seja, a visão que eu tinha na minha cabeça, o Pedro conseguiu concretizá-la e eu estava muito triste antes disso, porque tinha saído do Namus e não era a ideia que eu queria. E no final do dia ficou incrível.
Portanto, tinhas idealizado algo que felizmente conseguiu ser materializado.
Exato. Foi isso.
Muito
Foi
bem,
isso, exatamente.
muito bem, Ricardo. Olha, foi um gosto enorme ter-te aqui no Português Suave.
Igualmente.
E espero que nos cruzemos em breve, seja em conversas à distância, seja forma presencial. Tenha também a oportunidade de te ver em palco. E tudo bom para ti. E vamos continuar então com a tua música.
Obrigado e o resto boa tarde.
Obrigado, Ricardo. Dar à sola. Continuamos na companhia do Velhote do Carmo.